Paz, Senhor, povo de Deus. Amém. Livro de Jó, capítulo 1. Antes dos Salmos, livro de Jó. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1. É um texto bastante conhecido, mas mesmo. São coisas que nos nossos dias têm sido muito almejadas. Se fala de uma prosperidade. A igreja vive a teologia da prosperidade. Jó era um homem próspero. Se pudermos falar de um homem próspero, de fato, era Jó. A pergunta nos nossos dias é: será que hoje há algum homem próspero? Eu posso dizer que eu sou próspero? Bora ler o texto. Havia um homem em Fernandópolis, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 50 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Jó tinha muitos empregados. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam de casa em casa, uns na casa dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar suas irmãs, suas 3 irmãs, e comemoravam. E comeram e beberem, a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. No seu coração, assim fazia continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde não teme ao Senhor? Assentai-vos. Glória a Deus. Há um livro conhecido como Os 4 Pilares do Discipulado Espiritual, de Tony Evans, que ele disse o seguinte: enquanto você permanece na cadeira da igreja, imóvel, na inércia, sem querer nada, nenhum comprometimento ou um crescimento com Deus, o diabo está tranquilo, ele fica tranquilo. Ele permanece tranquilo. Mas a partir do momento que você procura o superintendente da escola bíblica dominical, se ingressa na escola bíblica, a partir do momento que você busca um grupo de discipulado ou um grupo de célula, a partir do momento que você começa a nutrir no seu coração o desejo do crescimento, você se torna um alvo direto do diabo. Aí você passa a incomodar o diabo. E muitas vezes nós estamos nesse processo da vida, cultuando a Deus no domingo à noite, na quarta-feira, quinta-feira, todos os dias, se tiver culto, nós estamos na igreja, domingo de manhã, na escola dominical, lá no grupo discipulado, aonde estiver duas ou três pessoas reunidas em nome do Senhor, lá eu estou também, amém? Porque eu sou um discípulo do Senhor. E aí começam a surgir algumas lutas, algumas dificuldades, alguns vendavais se levantam que você não sabe de onde e nem por quê. Quando nós olhamos para o contexto da vida de Jó, nós vemos um homem que o próprio Deus fala dele como um homem muito bom. E quando eu estava lendo esse texto, quatro perguntas me surgiram na mente. A primeira delas é a seguinte: diga para o teu irmão assim, se alguém perguntasse a Deus sobre você, como Deus te descreveria? O que Deus falaria de você? De Jó, ele disse que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviador do mal. Qual o perfil que Deus traçaria de nós hoje? O que Deus responderia para Satanás se hoje ele fosse lá no céu e indagasse a Deus dizendo: olha, o fulano de tal lá, ele serve a ti porque ele tem do bom e do melhor. Qualquer um serve a Deus dessa forma. Mas Deus permite um tempo difícil na vida de Jó. A história de Jó começa a mudar. A segunda pergunta que me surgiu à mente é a seguinte: se eu possuísse tudo quanto Jó possuía, que tipo de crente, que tipo de homem de Deus eu seria? Como eu convivi, ou como eu me relacionaria com as pessoas à minha volta? Mas tem ainda uma terceira pergunta. Assim como Jó, se de um dia para a noite eu perdesse tudo, como eu reagiria? Se chegasse notícias que um vendaval, um terremoto, derrubou uma casa em cima dos meus filhos, olha, o carro do ano que o senhor comprou, diga glória a Deus. Bateu, capotou, acabou com tudo, deu PT e não tem seguro, diga glória a Deus. E aquele que veio trazer a notícia, olha para o teu olho, olha para o teu olho e diz o seguinte: olha, só restou eu escapei ileso do acidente. O carro virou um bagaço e eu estou indo embora, eu não vou te servir mais não, que agora tu vai se lascar, você vai ficar pobre. Como você reagiria diante das más notícias, da circunstância adversa? Mas tem ainda uma quarta pergunta, pastor Francisco, que esse texto me mostra. Se num dia você acordasse e se deparasse com a infinita graça e misericórdia de Deus, e como diz lá no capítulo 42, lá no finalzinho, e Deus mudou a sorte do Revaiu e restituiu tudo a ele, em quem você se tornaria? Há uma historinha engraçada de um rapaz que ele não conhecia o livro de Tiago, a carta de Tiago, perdão. Ele dizia o seguinte: olha, eu vou comprar uma caminhonete nova, eu vou tunar esse trem, vou colocar um somzão daquele turbinado e vou fazer um regaço na cidade. E alguém dizia para ele: rapaz, faça isso não. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você fala que vai fazer, você que vai fazer, Deus não está presente em nada. Ele falou: olha, eu vou fazer e ninguém vai mudar isso. Aí um dia Deus se irou com esse cara e transformou ele num sapo e mandou para uma lagoa. E ele ficou lá na lagoa durante 10 anos. E um dia, Deus se lembrou, teve misericórdia, mudou a sorte dele e trouxe ele novamente para a sociedade. A primeira roda de amigo que ele encontrou disse: rapaz, o sonho não parou, os meus projetos não acabou, eu vou comprar uma caminhonete, eu vou me tornar um cara, ninguém vai duvidar de mim nessa cidade, ninguém mais vai tirar sarro de mim nessa cidade. O cara falou assim: olha, rapaz, lembra do que aconteceu com você? Coloca Deus em primeiro lugar. Ele disse o seguinte: olha, se Deus quiser, eu vou comprar a caminhonete. Se Ele não quiser, a lagoa está lá. Entendeu ou não? Tem pessoas que nem o sofrimento muda ela. Mas a questão que eu quero tratar com vocês nessa noite, que o Senhor me inspirou a tratar com vocês nessa noite, e é bem rápido, para nós orarmos. Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: o que o diabo pensa, acha, ou até consegue fazer com você, não determina quem você é, o que você representa diante de Deus. Amém? Por acaso Jó te serve em vão? Sabe, queridos, apoia no teu irmão, diga assim: olha, fique esperto. Apoia nele, dê um jogo de ombro nele assim, fala assim para ele: fique esperto. Porque assim como Jó, você está no foco do diabo. Então não brinca com ele não. Porque a qualquer momento, ele pode ir diante de Deus e questionar a tua fé. Pastor, esse negócio é heresia. Não é não, queridos. É bíblico. O diabo estava na fila. No dia da apresentação do serviço. E Deus pergunta: de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. E dê uma passadinha pela rua ali. Ali pela avenida Targino Granja, esquina com a Colômbia. Ali no número 2398, ali mora um cidadão chamado Revail, que ele te serve porque ele mora na rua Targino Granja. O Senhor deu uma casa para ele morar muito boa. Ele tem filhos abençoados. Ele tem um casamento sólido. Então qualquer um serviria o Senhor dessa forma. O diabo sempre vai questionar o porquê você serve a Deus. O diabo jamais está feliz com aquilo que você tem, e muito menos feliz com aquilo que você é. Então ele sempre vai estar no teu encalço. Então te cuida, meu irmão. Venha para a quinta-feira de oração, venha para a escola bíblica dominical, aprenda a confrontar o diabo. Isso nós aprendemos com Jesus. E tem momentos da vida que ele fala: olha, assim como ele falou com Jesus, se você é filho de Deus, se é servo de Jesus mesmo, rapaz, abandona esse negócio aí. Se você fizer um negocinho errado aí e passar, dá certo. A tua vidinha vai melhorar. Mas também está escrito, diabo. E nós aprendemos isso no discipulado, na escola bíblica dominical. Amém? Diga para o teu irmão: o que o diabo acha de você, o que ele tenta e às vezes até consegue fazer com você, não é o que determina o que você representa para Deus. O meu servo Jó. Amém. E às vezes quando eu olho para o capítulo 19 do livro de Jó, pastor Francisco, eu me assusto. Às vezes basta nós passarmos um percalço na vida, uma luta. Quantas coisas, quantas palavras negativas nós liberamos, quantos queixúnculos nós levantamos contra Deus, por quê? Por quê? Segunda lição que eu aprendo nesse texto. Na vida de Jó, com a vida de Jó, é que as lutas e as adversidades que se levantam contra mim não podem mudar a minha essência. Amém? Diga assim: o que você enfrenta não pode mudar a tua essência. Amém, amados? Algumas frases de Jó que nos chamam a atenção. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Nós acabamos de cantar um aqui. Eu sei em quem tenho crido. Não importa como esteja a minha situação, não importa o que eu estou enfrentando, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. A qualquer momento ele vai agir, a qualquer momento ele vai mudar. Amados, não era fácil se coçar com cacos de telha. Não era fácil não achar um lugar para estar, porque aonde eu queria estar, as pessoas se afastavam. Aqueles que outrora, quando eu estava desfrutando do bom e do melhor de Deus, eles sentavam à mesa comigo, eles desfrutavam daquilo que eu possuía, mas agora todos se afastam de mim. Os meus parentes, aqueles, todos sumiram. A minha esposa não se aproxima de mim. Leia o capítulo 19. Jó é conhecido como o homem da paciência, né? Sempre quando vai se falar de Jó, todo mundo fala, haja paciência, tem que ter a paciência de Jó, né? Mas Jó não era só um homem paciente, Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Amém? Então, pastor, o que fazer para desfrutar dessa restituição plena de Deus? Seja íntegro, seja reto, seja temente a Deus e seja desviador do mal. Porque o diabo pode fazer o que ele quiser, mas ele nunca vai destruir a tua essência, amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? A terceira lição que eu aprendo na vida de Jó é que as lutas, as adversidades não podem apagar da minha mente o conhecimento que eu tenho de Deus. Amém. Jó era um homem adorador. Jó era adorador por excelência, como acabamos de cantar aqui, né? O primeiro hino que eu ouvi, a hora que eu cheguei aqui, é adorador por excelência. Jó era esse camarada. Jó tinha tantas coisas, mas o coração dele não estava preso àquilo. Eu me lembro de uma história na minha cidade, nós não temos cidade não, né, pastor Francisco? Nós vamos para a cidade que nós estamos, é a cidade, né? Mas eu sou de Monte Aprazível, né? Morei 30 anos em Monte Aprazível e tal. Eu me lembro de um homem muito conhecido da cidade de Monte Aprazível, chamado Bruno. Ele tinha uma serraria, possuía uma serraria muito grande lá, e diz a história, lá nos tempos antigos, e a gente passa dos 50, 51, e a gente começa a falar nos tempos antigos, né? Até o 45 a gente ainda está lutando ainda para falar que a gente é mocinho ainda, né? A gente quer usar aquelas bermudas, camiseta e tal, aqueles negócios doidos, para ainda falar que é mocinho, mas passou dos 50, querido, a gente começa a falar dos tempos antigos. E lá, queridos, havia esse homem que ele possuía 3 filhos trabalhadores, uma família conhecida na cidade, uma família tradicional da cidade, mas aí, naquele tempo, entrou na presidência do país um cidadão chamado Collor, com uma equipe que a primeira ação que eles tiveram como administradores do país foi confiscar o dinheiro do povo. Porque nós chegamos a 80 e não sei quantos por cento de juros naquele tempo. Quem se lembra disso? Misericórdia, só eu? Está amarrado. Não sou pré-histórico, então. E eu me lembro de pessoas que vendiam uma casa. A casa que ele morava, ele vendia, depositava o dinheiro no banco. E ficava lá até 3 horas da tarde para ver o juro. A bolsa soltava o juro e o cara falava, olha, triplicou, ó, duplicou o meu dinheiro. Numa manhã, todo mundo acorda pobre. Desesperado. O dinheiro que o seu Bruno, o dono da serraria, tinha juro por mês, ele comprava uma fazenda de 100 alqueiros naquela época. Dá para você dimensionar aí o que o cara possuía? Ele vivia na cama, mas ele administrava tudo. O dia que o filho mais velho chegou, pai, olha, entrou o Collor aí, o novo presidente, e confiscou o dinheiro. Deu uma crise nele e ele morreu. Se hoje alguém chegasse até você e dissesse, olha, enquanto você está no culto, entraram na sua casa e levaram tudo, como você reagiria? A mulher de Jó disse o seguinte, olha, eu já estou cansada. E se você morrer agora, eu ainda consigo arrumar um coroa para me virar na vida, porque está difícil. Então amaldiçoe teu Deus aí e vai logo, libera o caminho, faz a fila andar. Ele disse, ó, você está louca, mulher. As coisas boas de Deus você quis. Agora aquilo que é ruim você não quer? As adversidades da vida não podem mudar o meu caráter. As adversidades da vida não podem apagar aquilo que o Senhor imprimiu em mim. Aconteça o que acontecer, eu continuo sendo quem o Senhor quer que eu seja. Amém? Eu estou aqui por quê? Para adorar. A quarta lição que eu aprendo nesse texto, com a vida de Jó. Diga para o teu irmão assim, Jó não era o que era para possuir o que possuía. Diga assim para o teu irmão, Jó possuía porque era adorador. Amém? Não era o que Jó possuía que determinava a história dele. E a última lição, sem muitas delongas, que eu quero orar por você. Diga aí para o teu irmão, Jó. Diga assim, Jó. Estava com seu coração voltado para aquele que ele servia. Porque sabia que só ele pode mudar a circunstância que nós estamos vivendo. Amém? Deus continua sendo Deus. Tudo passa. Tudo vai ficar aqui. Mas para onde eu vou, ninguém vai me incomodar no final do mês. Uma coisa difícil, pastor Francisco, é que a gente chega numa fase da vida, o senhor vai entrar logo, logo, vai começar. Começa a aparecer uns trenzinhos de fora na casa da gente e levar o que a gente tem, os filhos. E a gente passa um tempo da vida vivendo a síndrome do ninho vazio. A psicologia ensina isso. A gente passa sofrendo, olha para o quarto, cadê o infeliz? Não está mais lá e tal. A gente procura, espera chegar do serviço, não vem e tal, mas está em outra casa. É duro esse negócio. Esse trenzinho que eu estou falando chama Nora. E aconteceu na minha vida. Em um ano, levou os meus dois. Que coisa terrível, irmãos. Coisa difícil. É uns bichinhos que dá trabalho, mas a gente ama. A gente sacrifica por eles. Não é fácil, não. Pai, o que quer? Dá a chave do carro, eu vou lá embaixo, daqui a pouquinho eu volto. Misericórdia. Cosmorama era uma cidade pequenininha. A gente escutava o ronco da Paraty lá no centro da cidade, irmão. O cara lá, tá, fala, meu Deus do céu, é a ponto 8 que está lá. Meu Deus, daqui a pouco chegava em casa. É sofrido, gente. mas a gente oferece sacrifício, faz tudo por eles. De repente chega esses trenzinhos aí e leva embora. Irmão, a última lição que nós aprendemos aqui é que o Deus que nós servimos jamais está alheio àquilo que estamos passando. Deus não fica de fora assistindo, não. Ele está no controle. Amém? Aqueles que não mudam o seu comportamento, aquele que não esquece de Deus na sua luta, na sua dificuldade, até na sua fragilidade, Deus honra. Capítulo 42, finalzinho do capítulo. Os amigos de Jó. É aconselhado por Deus o seguinte: vai lá, compra um novilho cada um e leva lá para o meu servo Jó. Ele vai oferecer o sacrifício e vai orar por vocês. Quem sabe eu tenha misericórdia de vocês. Então dê um toque no teu irmão e diga assim para ele: quando você me vê na luta, fala aquilo que o Senhor quer falar para mim. Não fala o que você acha, não. Humildade, o outro camarada, dizia para Jó: ninguém enfrenta uma luta dessa sem que tenha pecado, Jó. E não é fácil, queridos, na luta, as pessoas se aproximarem e querer achar uma causa, né? Apontar uma causa. Já chega o diabo, aí vem os amigos. Então, toma cuidado com aquilo que você fala para o irmão na luta. Vocês não falaram, não disseram o que era reto ao meu servo Jó. Lição: Deus pode mudar a tua história à medida que você se mantenha firme naquilo que você é. Amém? Vamos colocar de pé. Quem eu sou? Tem um corinho antigo, né? Mais uma vez, a antiguidade, não tão antigo assim, que diz o seguinte: eu sou tudo aquilo que dizes que sou. Há uma promessa sobre mim. Amém? Jó teve a sua história mudada, Jó passou pelo processo da restituição, e a Bíblia vai dizer que tudo quanto Jó possuía, Deus deu duas vezes mais. Feche os teus olhos e abre o teu coração. Na adversidade, igreja, não mude o comportamento. Quantas pessoas, porque vem a luta, elas deixam de cultuar. Às vezes eu tenho um ministério na igreja, e eu até penso em parar, porque está tão difícil a luta, essas coisas. Olha, parece que Deus, eu faço, e parece que quanto mais eu faço, mais as coisas pioram. Ei, não pense assim, não. Olhem para mim um instante. E eu quero compartilhar algo que o meu filho compartilhou comigo esses dias. E foi o seguinte: se Deus quisesse que nós ficássemos no nível que nós estamos, tranquilo. Fique em paz. Mas como ele pensa, tem um plano de levar você num nível mais elevado, então ele vai colocar você na prova. Ele vai trabalhar, ele vai moldar. Amém? Então se preparem para ser moldado, porque Deus te quer num nível maior. Deus te quer num plano maior. Deus tem algo maior para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Deus tem algo maior. Então se prepare, porque Deus vai te preparar. Ele vai forjar você. Amém? E depois de você ser provado, tu receberás a aprovação. E para fechar, o diabo vai ser desmascarado. Amém? Coloca a mão sobre o teu coração aí. Pai, eu quero interceder por esse irmão, essa irmã que está aqui nesta noite. De repente, não num nível de luta, de aflição, como Jó esteve. Mas ele está num nível de luta e de aflição que ele pode suportar. Não porque ele em si pode suportar, mas que o Senhor tem fortalecido para ele suportar essas coisas. Eu quero interceder por esse irmão, Pai, que de repente esteja aqui enfermo. Ele só está aqui porque a graça, a misericórdia, o amor do Senhor moveu na vida dele. Ele só está suportando tudo isso, meu Deus. Porque o Senhor não está alheio ao sofrimento dele. Meu Deus, eu quero interceder por esse casamento que está às margens da destruição. Senhor, tem misericórdia. A sociedade, Senhor, está abarrotada de casamentos, de relacionamentos, vivendo por aparência. E isto, nos últimos tempos, tem invadido a igreja. E nesta noite, eu quero repreender todo o mal, toda a ação do inimigo contra os casamentos, contra as famílias aqui presentes e representadas no nome de Jesus. Meu Deus, levanta esse ministério, Pai. Restaura esse ministério. Meu Deus, restaura esse amor por tua obra, restaura este amor por esse ministério, Pai, esse irmão que está, Pai, à beira da desistência, levanta agora a fé, levanta agora, Pai, o amor, Pai, faça com que ele volte ao primeiro amor e que ele esteja, Pai, ativo, atuante, Pai, e perseverante na tua obra. Eu declaro uma restauração nesta noite, Pai. Profetiza um tempo de restituição para todos nesta noite. Assim como Jó, que prossigamos na nossa caminhada firme, Pai. Mesmo em meio à luta, à adversidade, mesmo quando muitos não acreditam, o Senhor acredita. Ei, o diabo não acreditava no que Jó era, mas Deus acreditava. Então, nesta noite, levanta a sua mão aí e receba uma unção de fortalecimento para você passar a prova. Não está fácil, mas o Senhor está com você. O diabo pode até tentar, mas o Senhor está com você. Você não entende o que está acontecendo, mas o Senhor sabe o que está fazendo e Ele vai te fortalecer. Então, nesta noite, levante a sua mão e diga: Senhor, aconteça o que acontecer, eu não vou mudar quem eu sou. Diga assim: a minha essência não vai ser mudada. Diga assim: o conhecimento que eu tenho do Senhor não vai ser abandonado, porque o Senhor é um Deus que muda a história. O Senhor é um Deus que honra aqueles que perseveram na fidelidade com o Senhor. Então aplauda Ele.